vocês sabem que foi sempre simpático.
Tem mais vocês aí. Agora eu tava ouvindo aqui.
Faz tempo.
Bom, acho que não tem chave, vamos começar então. Pai, Filho e Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Em nome de Jesus, Praga,
abençoai-nos. Rogai por nós,
São José. Rogai por nós. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Jesus Cristo,
rogai por nós.
Pai, Filho e Espírito Santo. Continuação para a nossa conferência sobre José do Egito. E a gente tinha parado na última vez em que parte aqui da vida dele. O faraó teve um sonho, dois sonhos que ele viu, que era um só, e nenhum sacerdote egípcio conseguiu interpretar. A gente viu que eles interpretavam sonhos baseados em certos padrões, que a gente sabe muito bem quais são, por meio dos papiros que chegaram para nós. E os sacerdotes, os magos lá, egípcios, tentaram comparar com tudo que eles tinham nos livros deles, não conseguiram encontrar nada que se encaixasse. E como Deus é curioso, ele faz um sonho, dessa vez um sonho profético mesmo, mesmo de ser andado por um pagão, e que isso tem um contexto providencial, e ele usa elementos da vida dos egípcios, mas que não se encaixa em nada que os egípcios pensam que sirva para interpretar sonhos. Deus tem bastante, sabe muito bem como fazer as coisas, né? Para deixar a interpretação para José, por meio de uma iluminação que ele vai dar para José, algo sobrenatural. Realmente sobrenatural. E aí, o copeiro Mor, que tinha sido poupado, inocentado pelo faraó, e ficou preso um tempo ali com José na prisão, e José tinha falado para ele: quando você for solto, lembra de mim, fala para o faraó que eu estou preso aqui de maneira injusta. Esqueceu. E agora, dois anos depois, ele vendo que o faraó teve um sonho em duas partes, ninguém consegue interpretar, ele lembrou que isso aconteceu com ele também. Então, agora eu cito o texto da Sagrada Escritura, né? Então, o copeiro Mor dirigiu as palavras ao faraó e disse: devo confessar hoje minhas faltas. O faraó se irritara contra seus servos, ele e o padeiro, e os mandara prender na casa do comandante dos guardas, eu e o padeiro Mor. Tivemos um sonho, ele e eu, na mesma noite, mas o significado do sonho era diferente para cada um. Havia ali conosco um jovem hebreu, um escravo do comandante dos guardas. Nós lhe contamos nossos sonhos e ele nos interpretou. Ele interpretou o sonho de cada um. E exatamente como ele nos explicara, assim aconteceu. Eu fui restituído no meu emprego e o outro foi enforcado. Então, ele fala que devo confessar minhas faltas, né? Não é que ele vai falar assim as coisas erradas que ele fez com o faraó, não é isso. Ele foi inocentado, não tem nada contra o faraó, ele é fiel ao faraó. Ele está querendo dizer o seguinte: eu cometi a falta, devo reconhecer que isso aconteceu comigo e que eu deveria ter falado isso para o senhor, como ele pediu para mim, que ele interpretou os nossos sonhos e o que ele interpretou aconteceu. por ingratidão, esquecimento, eu acabei esquecendo ele na prisão. É isso que ele está querendo dizer. Agora eu me lembro do pedido de José, e ele se repreende, ele se culpa por não ter ajudado José antes, por gratidão, por ter esquecido ali. E ele falou para o faraó, havia ali conosco na prisão um jovem hebreu, ele tinha ali 28 anos, quando ele estava na prisão. Passaram-se 2 anos, agora José do Egito, nessa situação aqui, em que o faraó sonhou, José tem 30 anos, tá? Cruz, né? Mesma idade de Jesus Cristo quando ele começa a vida pública dele. E lógico, a vida toda de José é bastante análoga, providencialmente, para o governo da providência, a vida de Jesus Cristo. Ambos começaram a vida pública aos 30 anos. Então o faraó mandou chamar José. E depressa ele foi trazido da prisão. Quer dizer, o faraó falou, mas manda trazer esse rapaz agora. Ele sabe interpretar sonhos, estou desesperado aqui para saber o que eu tenho que fazer a respeito do quê, né? Então, depressa ele foi trazido da prisão. O carcereiro abriu lá a grade, bateu a chave na grade e falou assim, faraó quer te ver. Imagina a cena, José falou, eu? Eu? Sabe que uma vez eu precisei falar com uma pessoa, né? Aí a... Eu falei assim, vem cá que eu preciso falar com você. Eu? É, você, vem cá. Eu? É, você, né? Vem cá. A gente começou a andar e tal, e a pessoa um pouco atrás de mim, receosa, assim. E aí a pessoa falou, mas padre, eu fiz alguma coisa? Eu falei, você fez alguma coisa? Não. Eu falei, então fica tranquilo. Então fica tranquilo, você fez alguma coisa? Não, então tudo bem, né? Só preciso falar com você. Né? O José do Egito falou, eu? E, não sei, agora eu vou falar com você. Né? Ele se barbeou. Vejam, em todas as representações não tem egípcio de barba. Né? Todos fazem a barba. Né? Mudou de roupa, né? Óbvio que está com a roupa lá bastante simples, né? Talvez bem velha, né? Surrada. Usa uma roupa decente para ver o faraó, a autoridade máxima do país. E se apresentou diante do faraó. Mas hoje em dia, né, a noção mínima, né, de circunstância, autoridade. Né? E você vai em velório, as pessoas estão de bermuda, camiseta regata. Tem cabimento. Ah, padre, que exagero. Exagero nada, que absurdo. Está sendo tratado ali do novíssimo, mais importante, vamos dizer, desse mundo, né? A morte de alguém. Só está ali, muitas vezes, está ali de corpo presente, né? Pessoas tratam aquilo ali como se fosse uma coisa trivial, assim, sabe? Noção da morte, noção de honra ser prestado no velório pro defunto, né? Para a família ali, né? Que tem... em suas dores por causa da perda de um parente, né? As pessoas têm noção de nada, de circunstância, de um absurdo. Mostra uma decadência de peso das coisas, né? Das pessoas dar peso das coisas. Né? Também vai no tribunal, delegacia de polícia. Delegacia de polícia dá para entender, né? Coisas que são mais programadas, né? De qualquer jeito. Igreja, né? Não pode ser assim, né? Tem que a gente se veste de acordo com a situação, né? Me lembro uma vez um professor na faculdade, no hospital, falava assim, na minha época, anos 70, hein? 60, 70, todos os alunos iam de terno e gravata na faculdade. As moças também. A roupa era vestido, todas as moças de saia abaixo do joelho, era a roupa das mulheres, normal. Né? A gente via nos corredores das turmas as fotos das formaturas, né? Essas eram as roupas de todos. Né? As fotos do dia a dia também no hospital, antigas, era assim. Né? As Só o dia de chinelo, bermuda na faculdade, regata, boneca, né? A pessoa se arruma mais para ir lá, por exemplo, no shopping, né? Simplesmente passear, do que para ir na missa, ou num velório, ou enfim, qualquer situação mais razoável. Refletir um pouco quanto isso não é razoável. Então, depressa foi tirado da prisão. Essa tradução, sentido mesmo, final, mas literalmente, ao pé da letra, a expressão em hebreu é o fizeram correr do seu buraco. O buraco é a mesma expressão, a mesma palavra para prisão em hebreu e para cisterna. Isso é uma coisa interessante. José I foi jogado numa cisterna, em hebreu, literalmente, buraco, pelos irmãos. Depois, ele é mandado colocar na prisão por Potifar, por uma acusação também injusta, literalmente num buraco, mesma palavra em hebreu. Ele vai passar por apuros bastante análogos na vida, mas Deus está sempre com ele. Um pouco de paciência e as coisas vão se acertando. José é tirado às pressas da prisão. Simplesmente por causa do faraó. O faraó quer vê-lo, né? Não se trata de determinações das autoridades, sobretudo do faraó do país, né? De qualquer jeito, né? Se trata, é obedecido imediatamente, né? Se barbeou, mudou de roupa, se apresentou diante do faraó, né? A gente sabe que os egípcios, eles raspavam o cabelo, né? Eles também faziam a barba ao longo do ano, né? Só deixavam crescer a barba por motivo de luto, mas não se comparecia diante do faraó com a barba e o cabelo grandes, né? Era visto como um sinal de desrespeito, isso aí. Uma coisa meio evidente, né? Relaxa, enfim, né? Igualmente para as roupas que vestia, ninguém vai com uma roupa trivial, ainda mais roupa na prisão ali, já gasta, suja, né? Surrada, né? A pessoa comparece diante de uma autoridade tendo se arrumado, né? Isso aqui é uma foto aí, só para ter um pouco uma ideia de uma vaca magra aí. Não sei se os nossos telespectadores aqui em casa conseguem ver, né? Essa vaca bem magra aí, numa região bastante árida, que não tem comida, né? E as pernas dela, né? As costelas e tudo, né? Bem diferente de uma vaca em bom estado, né? Só para ter uma ideia do que o faraó acabou tendo como visão do sonho dele, né? A gente tem um pouco, entrar um pouco na pele de cada um. Eu acho importante isso para a gente conseguir tirar lições mais pessoais disso aqui. Se dá conta um pouco do estado de espírito das coisas, o que está acontecendo, o que cada um viu. Imagina o faraó ver uma situação dessa, né? O Egito conhecido pela sua abundância por causa das cheias do Nilo. E tem um sonho que ele vê sete vacas assim, comendo sete vacas gordas. Complicado, né? Ele está com o coração apertado, né? Ele percebe que não é boa coisa. Né? O faraó disse a José: eu tive um sonho e ninguém pode interpretar. Mas ouvi dizer de ti que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. José respondeu ao faraó: quem sou eu? É Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Quer dizer, José reconhece que não é que ele interpreta os sonhos por meio de sonhos de fato proféticos, não sonhos, né? De origem natural, demoníaca. Sonhos que de fato Deus deu, né? Por uma luz superior, uma luz sobrenatural que ilumina a inteligência dele e que permite que ele conheça o sentido que Deus deu, o sonho que Deus deu para a pessoa. Não é que ele conhece essa arte por meio de estudo, por meio de superstições, né? É Deus quem dá para ele esse privilégio de interpretar os sonhos. Então a ansiedade do faraó é tão grande que ele mostra uma enorme expectativa para com José. Disseram que o que alguém sonha, você interpreta, né? Falou, não, vamos com calma. Né? Se é um sonho profético, quem sou eu? É Deus que vai dar a resposta, né? Com calma, não é bem assim. É uma coisa, um carisma, no sentido teológico da palavra. Uma graça gratis data, não para a santificação pessoal de José em finalidade primeira, mas para o bem de terceiros. Bem, José usando bem isso daí, evidentemente se santifica. Né? Mas é o que José tem, uma graça gratis data, algo que é para o benefício dos outros, como vai ser para todo o Egito. O fato dele ter isso não torna mais santo, né? O que torna ele mais santo é usar isso de modo virtuoso. Então, o faraó tem a expectativa com José, acha que ele é dotado assim, de uma ciência perfeita, o que diz respeito à interpretação de qualquer sonho, e fala, não, com calma, né? Ele vai esclarecer a questão dizendo para o faraó que se um sonho é uma profecia, e não um sonho natural, sonhos, né, que não tem origem de Deus, né, então só Deus pode fazer o intérprete ver o sonho como ele, Deus, vê. Lembre-se, né? Essa interpretação dos sonhos é uma participação da ciência de Deus. Essa luz profética, hein? Uma participação do indivíduo em alguma medida do intelecto divino. Então, se Deus deu um sonho que de fato é uma profecia, então Deus dá para mim a interpretação. Isso sim. Se não, não. É isso que José está falando. Então, José também afirma que todo bem vem de Deus. Mantém a humildade dele. Né? Ele não fala assim, é verdade, de fato, eu consigo interpretar sonhos. Não, nada disso. Ele guarda o bom senso. Principalmente, ele poderia ter caído no erro de se mostrar grande para bajular o faraó e tentar conquistar a simpatia para sair da prisão. É que eu gostaria de fazer uma digressão. Já falei que José do Egito, ele representa muito bem, ele é mais um fato da Sagrada Escritura, que é mais um desdobramento de um princípio colocado nos primeiros capítulos do Gênesis, um dos princípios, que vão ser linhas mestras de toda a Sagrada Escritura. Uma dessas linhas é como é que é o comportamento dos filhos de Deus face ao comportamento dos filhos do demônio. Os filhos do demônio são mentirosos e homicidas, como o demônio é mentiroso e homicida. Coisa que Cristo falou com os fariseus, nosso pai é mentiroso e homicida desde o começo. Os fariseus eram mentirosos, ficavam fazendo intrigas, querendo pegar a pessoa, falavam uma coisa com outra intenção, agora, né? Análogo à mentira, que é uma dissimulação, esconde o que a pessoa tem como intenção. E, quer dizer, ela não age, ela age aparentando uma coisa que não é de fato que ela tem em mente. Vai mostrar aqui um comportamento de filho de Deus. Quer dizer, se os filhos do demônio são mentirosos e homicidas, lembre-se que os filhos de Deus têm um comportamento de falar a verdade e uma verdade que dá vida. Eles têm vida deles, vida interior, vida sobrenatural interior, de oração, de reflexão, subordinação da vontade deles à vontade de Deus. Isso faz com que eles tenham vida neles e dê vida para os outros. Vida sobrenatural. É o caso de José. Pode ser vida física também. Mas veja que José do Egito, então, ele não tem uma linguagem de dissimulação dupla e mentirosa. Quando ele estava na prisão, a primeira interpretação, o primeiro sonho que ele deu, justamente do copeiro, né, foi de que tudo ia acabar bem. O padeiro ficou todo entusiasmado e falou, ele também vai falar um sonho favorável para mim, né? Nossos sonhos são semelhantes? Algumas semelhanças? E não, José de Egito não bajula o padeiro. Ele fala a verdade. Por mais que seja ruim, você vai morrer. Vai ser condenado culpado, vai ser morto, vai ser enforcado e as aves vão comer você. Ele não tem medo de falar de fato a verdade. Aqui é a mesma coisa. Ele vai falar a verdade para o faraó. Ele falou, olha, vai vir tempos ruins para o Egito. Você se prepara. A coisa não vai ser fácil, não. Não fica amenizando a situação. A situação é grave. Ele fala que a situação é grave. Ele não fica falando as coisas de um jeito... Ele não fica maquiando as coisas para aparentar elas terem menos gravidade do que têm. E vejam que eu gostaria então de contrapor aqui essa visão de verdade que José tem, que se contrapõe a um pensamento, a um modo de pensar e, consequentemente, de agir, que a gente pode chamar de uma mentalidade, uma forma de pensamento, né, política. Começar a querer fisgar o faraó por meio de bajulação, por meio de simpatia, para conquistar, por exemplo, ah, vou conseguir sair da prisão porque o faraó gostou de mim. Ele começa a falar coisas, a elogiar o faraó, a ter um comportamento, fazer lobby com o faraó. Comportamento político. Pensando que, assim, ah, com a minha sagacidade eu vou conseguir o que eu quero, que é sair da prisão. Então, uma finalidade muito honesta, ele está lá de maneira injusta. Mas conseguir por meios políticos. Começar a fazer contato com os outros, né, ficar bajulando, atenua a gravidade da situação que vai acontecer, quem sabe o que vai acontecer. José não tem esse modo de pensar. Nem esse modo de se comportar, um modo político. Ficar fazendo contato, ah, quem sabe um dia essa pessoa me é útil. Não em vista da caridade, mas uma visão política. Dos contatos das pessoas, com ele, onde eu posso precisar da ajuda dessa pessoa. Então aqui eu vou apresentar a coisa de um jeito suave para ela. Vou elogiá-la, conquistar a simpatia dela, ele vai, por influência política, me tirar da prisão. José não funciona assim. Eu gostaria de marcar isso aqui, porque isso aqui serve de exame de consciência para muita gente. Esse modo de agir não é um modo católico. O modo católico é falar a verdade. Para falar a verdade você não precisa ser chuco, né? Não precisa ser estúpido, bruto. Seja falada com simplicidade, com tranquilidade, mas sem maquiar as coisas para punir de politicagem, esconder a gravidade da situação, arredondar as pontas, para conquistar a simpatia dos outros e por relações políticas consigo que se quer. José não é assim. E ele é um modelo de filho de Deus. Isso aqui serve para a gente refletir bastante em muita coisa. Modos de fazer apostolado, modos de fazer o bem em nível social, não só pessoal, mas social. Pessoal, em família, mas em público maior ou menor, enfim. José não tem uma o que a gente pode chamar de um modo político de fazer as coisas. Eu não estou forçando a barra, está no texto. O texto deixa isso claro. São dois modos de visão diferentes. José não fica tendo uma linguagem de bajulação para conquistar a simpatia do padeiro maior da prisão, porque o que eu vou falar é muito duro, né? Me dói o coração de ter que falar essas coisas. Eu fico incomodado e tal. Ele fala com toda a serenidade, com toda a simplicidade, não é uma coisa fácil, é Mas ele fala. Também não fala assim como se fosse, né, com um sorriso no rosto. Ele, de fato, fala com bastante pesar, mas fala. Escolhe para padres, no modo de agir com os fiéis, né, com qualquer pessoa. Qualquer pessoa, não só fiéis, não católicos, qualquer outra pessoa. Né, vale para as pessoas em geral. Prestar atenção, a gente tem um modo de pensar, de agir, que é político. Toma cuidado com isso aí. Cuidado quer dizer para parar com isso aí. Assim, ó, toma cuidado, vai devagar. Não é para fazer isso. Não é exemplo de como é que as pessoas devem agir. Atenção aí, José do Egito conquistava bastante a simpatia das pessoas. Na casa onde ele estava sendo escravo, como vice-rei do Egito, na prisão, né? Mas não por política, por fazer as coisas bem feitas. Cumprir bem seus deveres de Estado com espírito sobrenatural. E assim que ele conquistava a simpatia das pessoas, né? Não por política. Bem, aqui se vê então que ele se vê como ele não fugia da providência. A providência não esquecia de José. O esquecimento do copeiro mor foi devido a uma negligência do copeiro? Foi. Ele confessa que não deveria ter sido assim tão esquecido de José, que foi o ímpio. Mas a providência governava tudo isso. A providência se aproveitou, ou melhor, né, o esquecimento do copeiro, da pessoa de José, entra nos movimentos que a providência faz, do acontecimento das coisas, para que José acabe tendo uma oportunidade de ser chamado pelo faraó às portas do período que era necessário começar a usar para se preparar durante 7 anos de abundância para 7 anos de penúria. Todo mundo conhece a história, não estou dando spoilers, né? Esses 2 anos que ele ficou na prisão foram governados pela providência. Deus não esqueceu de José. O copeiro pode ter esquecido, mas Deus não se esqueceu de José. E Deus se aproveitou do esquecimento do copeiro em relação a José para que as coisas se encaixassem bem no governo da providência. Isso permitiu que José acabasse tendo a oportunidade de atender o faraó numa dúvida que implicava no futuro do país. E de ser glorificado ainda mais do que se ele tivesse simplesmente saído da prisão. Lógico que ele prefigura aqui a vida de Cristo. Né? Lembre-se que José é um filho muito sábio, que vai trazer outros filhos. E ele dá vida para outros filhos, porque ele passou pela morte. Que morte é essa? Morte aparente diante do pai dele, dele ter sido comido por uma fera, a morte de ter da escravidão, a morte da prisão. Ele vai sair disso daí, uma espécie de ressurreição, de glorificação de José, e ele vai salvar os irmãos dele, os filhos do pai dele, vai dar vida para eles, porque ele tem vida nele, ele tem vida, vai dar vida para os outros. Prefiguração perfeita aí da vida de Jesus Cristo. Aqui São João Crisóstomo, recomendo sempre todas as homilias dele, um dos padres da igreja que melhor comenta a Sagrada Escritura, as Epístolas de São Paulo, sobretudo, tá? Com muita propriedade, com muita competência. Os exegetas em geral têm muito apreço pelas explicações que São João Crisóstomo dá, assim, muito bem fundamentado. Veja como o faraó, envergonhado, não diz abertamente que nenhum de seus sábios é capaz de interpretar seus sonhos. O que diz então? Tive um sonho e ninguém pode interpretá-lo. Falou assim, os meus sacerdotes, os meus magos são os incompetentes. Não sei porque contratei eles. Não, fala assim. Ninguém conseguiu interpretar. Permanece assim, ninguém, um negócio meio vago, né? Não especifica muito bem quem é que não conseguiu. É igual a parábola do bom samaritano, lá, o escriba, o doutor da lei lá, quando Cristo fala quem é que fez o bem? Ah, aquele que teve misericórdia com o seu irmão. Que ele não quer falar o samaritano. Né? É muito pesado reconhecer que o sacerdote e o levita judeus não tiveram compaixão e o samaritano, que é um povo desprezado, teve. Muito pesado falar isso. Falar aquele que teve misericórdia com o irmão. Ninguém pode interpretá-lo, isso atenua. Mais ou menos quando a gente quebra algum negócio, fala assim para a pessoa que a gente tem que pedir desculpa: ah, quebrou. É, mantém um pouco a pessoa que causou o negócio na sombra. Mas ouvi dizer de ti que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Observa aqui a sagacidade de José e sua discrição em responder ao faraó. Uma coisa importante, quando a gente vai falar com gente importante, gente de autoridade, a gente mantém o tom, né, de voz e as palavras que a gente usa para falar com a pessoa mais, né, mais modesto. Né? Não, é Deus que faz. Então, São João Crisóstomo parafraseia aqui José do Egito. Né? Não pense que digo algo por mim mesmo, nem que interprete os sonhos por mediação de sabedoria humana, pois é impossível tomar conhecimento deles sem que o céu os revele. Deve saber, pois, que sem Deus não posso te dar resposta. Sem Deus, diz o texto, o faraó não teria obtido a resposta correta. Vê como, por sua resposta, José ensina o faraó a reconhecer a fraqueza de seus sábios e o poder de Deus. Ele parafraseia José mais uma vez aqui na homilia dele. Agora que tu sabes que por mim não falo, movido por sabedoria humana, nem raciocínios próprios, diga-me o que Deus te comunicou. Então José do Egito agora vai pedir para o faraó contar como é que foi o sonho. Então lembre-se, só ressaltando isso, os sacerdotes egípcios consultavam os livros sagrados para ele, para conhecer a interpretação dos sonhos. José não precisa reconhecer texto nenhum, a nenhum meio exterior. Deus revela diretamente para José o sentido de um sonho que Deus tem. E a interpretação que José vai dar é tão simples, é tão luminosa, é tão evidente, que se impõe a todo mundo. Então, agora então, o faraó vai contar para José o sonho. Então o faraó falou assim a José: em meu sonho, parecia-me que estava de pé na margem do Nilo. Eis que subiram do Nilo 7 vacas bem cevadas, gordas e de bela aparência, que pastavam nos juncos. A gente já viu, né, na vez passada como é que são essas imagens. Né? As vacas ficam com o nariz para fora, mas ficam quase todas dentro do Nilo, de verdade, né? Causa o calor contra as moscas, os insetos. Elas vão comendo a erva que cresce ali, ó, os juncos que crescem na beira ali, né? Zona mais de margem mesmo, dentro da água. Né? Essa cena que ele viu. Vacas gordas, bem de bela aparência, fazendo isso. Saindo. E eis que outras 7 subiram depois delas, também saíram do Nilo, extenuadas, de aparência feia e mal alimentadas. Jamais vi tão feias em toda a terra do Egito. As vacas eram realmente assim, desoladoras, aparentes. As vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras, as vacas gordas. E depois que as devoraram, não demonstravam tê-las devorado, porque sua aparência permanecia tão feia quanto no início. 7 vacas magras não engordaram porque comeram as gordas, continuaram tão magras quanto no começo. Então acordei. Depois vi em sonho 7 espigas subindo de uma mesma haste, cheias e belas. Mas eis que 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento oriental, a gente viu que vento é isso, vem da Arábia, um negócio brutal, nasceram depois delas. E as espigas mirradas devoraram as 7 espigas belas. Eu narrei isso aos magos, mas não há ninguém que me dê resposta. José disse ao faraó: o faraó teve apenas um sonho. Deus anunciou ao faraó o que ele vai realizar. As 7 vacas belas representam 7 anos. E E as sete espigas belas representam sete anos. É um só e mesmo sonho. Só até te fazer uma digressão aqui, que está sem também entrar em detalhes, né? Mas você veja como são dois sonhos, tem sete espigas, sete vacas, gordas, magras, sete espigas belas, sete espigas secas. É um sonho só. As sete vacas magras representam as mesmas coisas que as sete espigas secas. As sete vacas gordas representam a mesma coisa que as sete espigas belas. O que mostra um certo padrão interessante que pode ser aplicado, mas não vou entrar em detalhes, não é só por causa disso aqui, mas tem que ser analisado o texto em si mesmo, mas quando a gente vê assim no Apocalipse, né, as sete cidades, as sete candelabros, os sete selos, as sete, etc, etc, né, isso tem um padrão, né, não são coisas completamente separadas, igual aqui. Então, isso aqui é conversa por outro dia. As sete vacas magras e feias que sobem em seguida representam sete anos. E também as sete espigas mirradas e queimadas pelo vento oriental. É que haverá sete anos de fome. É como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó o que ele vai realizar. Eis que vem sete anos em que haverá grande abundância em toda a terra do Egito. Depois lhe sucederão sete anos de fome. E se esquecerá toda a abundância da terra do Egito. A fome esgotará a terra. E não mais se saberá o que era abundância na terra, em face dessa fome que se seguirá, pois ela será duríssima. E se o sonho do faraó se repetiu mais duas vezes, é porque o fato está bem decidido da parte de Deus, e Deus tem pressa em realizá-lo. Então, Deus anuncia para o faraó, por meio do sonho, uma punição que vai ser dada ao Egito. Mas Deus só pune com misericórdia. Ele vai tomar medidas preventivas aí necessárias para que durante os sete anos de abundância no Egito possam ser preparadas as coisas para os sete anos de penúria. O sonho que Deus deu para o faraó, a presença de José no Egito, é um favor que Deus faz para o Egito. Vê como Deus usou, né, tudo que José passou lá com os irmãos dele, a venda dele como escravo, etc. Ele parar no Egito, que apesar de Deus punir o Egito, ele quis usar de José para que ele tivesse misericórdia do Egito também. Porque Deus só pune com misericórdia. José fala com segurança, simplicidade, clareza, algo bem diferente dos oráculos pagãos, que eram geralmente ambíguos, obtidos depois de vários procedimentos supersticiosos, né? Aproximações forçadas, aproximações equívocas. José não usa texto nenhum. Ah, não, veja aqui nesse texto sagrado, a gente pode comparar isso com aquilo, quer dizer tal coisa. Ele fala, o sonho quer dizer isso, isso e isso. É isso que Deus vai fazer. E nada de procedimento supersticioso. Então, Deus usa de fato, vamos dizer, uma coisa que era muito estimada pela superstição egípcia, que eram sonhos. Mas dessa vez são sonhos que não são supersticiosos, são proféticos mesmo. Deus, ele se acomoda a cada situação. Deus não está aprovando o paganismo egípcio com suas superstições em relação aos sonhos. Mas ele usou um meio que ele sabia que, pela cultura egípcia, ia ser considerado. E agora é para valer. Não é superstição, não. São sonhos proféticos de verdade. Providência de Deus não espera que ele fez José passar na prisão, o tempo dele lá. José ficou na prisão para que ele ficasse, vamos dizer assim, o tempo fosse amadurecendo para José poder ser chamado pelo faraó quando o faraó ia precisar. O José ia sair da prisão, ia levar a vida dele, talvez como escravo ainda, mas... E tchau, ia ter ido embora. Deus manteve José lá, não foi à toa. Foi para ele ser objeto de misericórdia para com o Egito. Eles instrumento de misericórdia para com Egito. José não somente diz ao faraó os problemas pelos quais o Egito passará, mas dá a solução. Porque isso é uma coisa horrível, né? Fala para a pessoa assim, ó, tem esse problema aqui. Você precisa resolver. Descobre um meio. Não. Já que você está dizendo que tem um problema, apresenta a solução também, por favor. Né? Isso poupa o faraó de muita dor de cabeça. Mesma coisa. A gente, quando tem algum problema, a gente deve, talvez seja bom pensar, né, ao apresentar um problema para alguém que alguém ainda não precisa ver, não viu, talvez também já dá alguma ideia de solução. Então a gente continua no texto aqui. Agora que o faraó escolha um homem inteligente e sábio e o estabeleça sobre a terra do Egito. Que o faraó haja e institua funcionários na terra. Tome a quinta parte dos produtos da terra do Egito. 25%, hein? De imposto. Não é pouca coisa. Já vamos comentar um pouco sobre isso aqui. Durante os 7 anos de abundância. Durante os 7 anos de abundância, vai ter abundância. Então dá para pegar um quinto de todo mundo e guardar. Um quinto não é pouca coisa. E eles reúnam todos os víveres, os homens que vão ser nomeados no Egito, os funcionários do governo, os fiscais. Eles reúnam todos os víveres desses bons anos que vêm. Armazenem o trigo sob a autoridade do faraó, em lugar estatal. Hein? Nada de celeiro privado. Celeiro estatal. Colocam os víveres nas cidades e os guardam. Você vê que José não é libertariano, né? O Estado tem seu papel e é necessário para o bem comum. Sobretudo em momentos difíceis. Esses víveres servirão de reserva à terra para os 7 anos de fome, que se abaterão sobre a terra do Egito, e a terra não será exterminada pela fome. Negócio sensacional, né? Rapaz, é um escravo hebreu, cuidava de cabrito e ovelha lá na terra dele. Ficou preso, ninguém se lembrava dele. Quando ele diz para o faraó a interpretação do sonho, não só um negócio claríssimo, ele falou, olha, faz isso, isso, isso e isso, e as coisas vão dar certo. Nomeia alguém sábio, termina funcionários, separa tal porcentagem, guarda nos celeiros do Estado, sob a autoridade do Senhor, né? Coloque os víveres nas cidades, os guardem, vão servir de reserva nos 7 anos que vão vir depois dos 7 anos de abundância. Você tem umas pinturas de hieroglifo, né? De colheita de trigo. Escolhendo aqui, tem os celeiros aqui, ele está sentado em cima de um montinho de trigo aqui, né? O outro está pegando aqui, né? E aí é que eles estão calculando, ó. Tem um cálamo na mão, uma tabuazinha aqui, escrevendo, fazendo a contabilidade dos trigo, né? Tem um aqui que está liderando as coisas, né? Uma vara na mão, um cajado na mão de autoridade, né? Essas pessoas aqui menores, tá? Não são crianças necessariamente, tá? Podem ser outros funcionários, mas que têm menor autoridade. Aqui uma outra cena. A gente trabalhando aqui, nos montinhos de trigo, e alguém fiscalizando. Então, todas as cidades de alguma importância do Egito tinham algum silo, algum celeiro, tá? Para armazenar o excedente dos anos de abundância. Serviam para garantir a subsistência dos soldados, dos funcionários públicos e de reserva para os países vizinhos. Os países vizinhos podiam, de fato, precisar de comida. O Egito exportava vendendo, né? Os países vizinhos. O superintendente que se ocupava das reservas de trigo tinha grande importância no Egito. Logo, senhores, é Então, é meio de transporte, não é como hoje. Não tem avião, não tem cargueiro, não tem importadora, exportadora, logística, tem empresas de logística mundial, né? Não tem internet para facilitar o e-commerce, né? Comprar as coisas com um clique, né? É postado no mesmo dia para você, né? É, não tem geladeira. A pessoa que é um superintendente que se ocupa das reservas de comida, uma pessoa que tem um cargo importante, ou ele é competente, ou as pessoas vão ter problemas. Nessa época aqui a vida já é penosa. Se você come mal, então, né, é complicado. Então, a pessoa que cuida das reservas de comida da cidade, óbvio que ele tem um cargo de primeira grandeza na política ministerial, né, do governo. Né? O governo que o José está dando não implica em nenhuma novidade. Isso era feito. O José do Egito já tá alertando, falando sério. Toma essas e essas providências aqui. Ora, o conselho dele é desinteressado. O José do Egito poderia muito bem pensar assim: bem, vou dar aqui meu conselho e depois eu volto para a prisão. Coitado, né? É uma brincadeira que eu fiz, interessa, passar. É. Provavelmente talvez ele previa, né, que talvez o faraó fosse recompensá-lo, né? O fato é que José do Egito pensava finalmente em cumprir o que Deus tinha lhe pedido. Colocou ele naquelas circunstâncias, deu uma luz profética para ele interpretar o sonho e propor a solução a ser tomada durante os tempos de abundância, para se preparar para o tempo de penúria, depois seja o que a providência quiser. E uma coisa que acho que José do Egito aprendeu também, né? Ele ali talvez uma certa fraqueza, né? Quando ele deu a interpretação ali para o copeiro mor, ele falou: lembra de mim quando você estiver no palácio do faraó. Tem ali talvez um certo resquício de mentalidade política. Não deu certo. José tentou por meio ali de te fiz um favor. Faz para mim agora outro quando você tiver com o farol. Não deu certo. Meios humanos. Algum resquício ali talvez de José de uma mentalidade política que vai ser purificada, Deus mantendo ele ainda 2 anos na prisão. José do Egito ali acho que teve muito tempo para pensar que a tentativa de sagacidade humana dele ali não serviu para nada. E tinha que ter confiado mais na providência. Aqui José do Egito não fala para o faraó: aí agora, o que você vai me dar em troca? Acho que José do Egito aprendeu uma confiança total no que a providência pede. E não a ficar tentando por vias políticas de fazer lobby ali com o faraó, conseguir um favor. Talvez ali os amigos de Deus vão amadurecendo, né? Vão purificando a visão que eles têm das coisas, como é que eles têm que lidar com a situação, numa visão mais sobrenatural das coisas, com finalidades menos naturalistas. Uma visão menos naturalista, aliás, não naturalista, justamente. Deus vai permitir essas coisas para purificar as pessoas de uma visão naturalista. Aprender a confiar na providência. Nada de movimentos sagazes por vias humanas. Faz o que você tem que fazer, do resto Deus se encarrega. Deus foi purificando José do Egito. O conselho, a gente continua o texto, que o conselho agradou ao faraó e a todos os seus oficiais. E o faraó disse aos seus oficiais: encontraremos um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus? Lembre-se, né? A gente falou um pouco sobre como é que era a religião dos antigos. Eu tenho meus deuses, eles existem, cuidam do meu país, cuidam de mim, que sou egípcio, né? Você tem seu Deus, tá? Ele cuida de você. Cada um tem seu Deus. Há muitas divindades. Eu tenho as minhas. Ele falou, não, esse homem aqui tem o espírito de Deus, ele é ajudado pelo Deus dele. Não pense que o faraó se converteu, tá? Então o faraó disse a José, visto que Deus, quer dizer, o teu Deus, tá, te fez saber tudo isso, não há ninguém tão inteligente e sábio como tu. Então, o Egito falou, nomeia um homem inteligente e sábio, né? Estabeleça ele sobre a terra do Egito. O faraó falou, ora, visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão inteligente e sábio como tu. Tu serás o administrador do meu palácio, e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. Depois de mim, é você que manda. Você vê que o faraó não duvida da origem divina do sonho que ele teve e nem da luz que José tem. Olha, de fato, tudo que você me disse tem sentido. Seu conselho é bastante prudente, se vê aí. Alguém que é algo que procede de Deus, da divindade. Então, literalmente no texto, é interessante ver, né, como é que é a expressão original. Meu povo será comandado de acordo com a tua boca. Assim que está no texto, a tradução assim, de fato, literalmente, né, ao pé da letra. O meu povo será comandado de acordo com a tua boca. Só no trono te precederei. Isso é a única distinção que permanecerá entre José e o faraó agora, é a dignidade real indicada pelo trono do faraó. No resto, José pode dispor do que ele quiser. E veja então a situação prevista no sonho do faraó, exigia a tomada de medidas extraordinárias. Daí a alta taxa de confisco, não é confisco, de recolhimento do Estado, 25%, 20%, um quinto, né, do que era produzido pelas pessoas. É bastante 20%, um quinto é bastante. Mas a situação extraordinária exigia que o Estado pesasse um pouco a mão no recolhimento das coisas em vista da severidade do que ia acontecer. De maneira geral, os impostos não podem ser elevados, né? Porque tinha um motivo justo para isso, para que o imposto fosse 20%, né? Bastante 20%. Mas que, de maneira geral, assim, em média, contra, assim, moralistas falando, em geral, que gira em torno de uma porcentagem razoável de imposto, 3, 4, 5%, no geral. Depois, moral tributária é um capítulo amplo, né, no livro dos tratados de teologia moral, mas é só para mostrar que 20% aqui tem... É justificável por causa da gravidade da situação que vai acontecer. Aí tudo bem. A gente vai comentar mais algumas coisas bastante curiosas sobre a política de José. Vou fazer alguns comentários de filosofia política aqui, a partir do que José está fazendo. Então José vai ser a maior dignidade possível no Egito depois do faraó. Por quê? Isso aqui é uma medida extraordinária. O faraó só está colocando José numa posição imediatamente abaixo da dele, mas equiparável à dele, né? Porque a situação é extraordinária, se exige a nomeação de alguém com um cargo que tenha poderes extraordinários. Não é uma situação normal, né? Não está falando assim, nossa, eu reconheço que você fala coisas que vêm de Deus, que Deus usa você, gostei de você, vou te nomear a pessoa mais poderosa do Egito depois de mim. Não é isso. A nomeação tem um fundamento político no que diz respeito ao bem comum. Ele deu bastante poder para José porque a situação é grave. Ele precisa de alguém que as pessoas obedeçam para valer mesmo. Você precisa condenar o fulano à prisão, multar, punir, sentenciar, para mudar as coisas de maneira severa. Ele pode fazer isso. E a situação que vai acontecer é grave. Esse é o fundamento de tanto poder dado para José. Continuando o texto, o faraó disse a José: vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. O faraó tirou o anel da sua mão e colocou na mão de José. O revestiu com vestes de linho fino e lhe pôs no pescoço o colar de ouro. Então, o faraó vai fazer uma verdadeira cerimônia diante da corte, em que vai ser deixado de modo incontestável que José tem o poder que o faraó disse que ele tem. Onde o faraó vai confiar as insígnias que representam a nova função política, governamental que José tem. O faraó acabou de inventar um cargo político, um vice-rei, e fez a nomeação de maneira pública, né, promulgou o negócio, né, e vai exteriorizar isso aí de maneira clara, nítida. Para dizer para as pessoas: eu quero que fique bem claro quem é que manda depois de mim. Eu vou obedecer, José. O anel, ele tirou o anel da mão dele, pôs na mão de José. Deixa eu ver que anel é esse. Um anel. É um anel de verdade, né? Egípcio. Vê que ele tem uma inscrição em egípcio, né? Que era usado para selar os documentos. Você pinga a cera nos documentos burocráticos, nos documentos jurídicos, governamentais, aperta o anel na cera e fica gravado na cera, quando ela seca, o emblema da autoridade que tem aquele anel. É isso que o faraó fez com o José. Você pode passar, você pode promulgar o que você quiser, pode assinar o decreto que você quiser. Está aqui o meu anel. Esse que o faraó está falando com o José. Pode nomear quem você quiser, destituir quem você quiser, punir, sentenciar, confiscar, atribuir, distribuir o que você quiser. Escreve quando você quiser, pode pôr o meu selo no documento. Você tem minha autoridade. É isso que ele fez com o José. Esse anel tem um nome, Sabaat em egípcio. Um anel que serve para imprimir a marca real na cera sobre os editos e dar força para a lei. Deixa eu ver esse documento aqui. Igual quando a polícia bate na porta da sua casa, fala: deixa eu ver o documento que autoriza a polícia entrar na minha casa. Está aqui. O juiz pediu o documento. Então. Ah, tem esse decreto aqui, ó, que manda recolher 20% do que você produziu. Não, que história é essa? Tá aqui, ó. É o selo do rei. Ah, é mesmo. Não pode pegar. Se você não obedecer, você vai ser punido. Tem força de lei. O que José do Egito escrevia tinha força de lei. Se ele pusesse a marca do anel que o faraó deu para ele. Então, o que o faraó fez foi delegar a autoridade que ele tem para José. Revestiu ele com vestes de linho fino. Bem, linho a gente conhece muito bem, os panos que a gente usa nas alfaias da missa, né? É estimado que é muito branco, é naturalmente muito branco, né? Dura muito, o linho tem uma resistência ao uso impressionante. O linho se conserva bem, né? Quantas vezes a gente não consegue comprar alfaias revendidas de padres antigos, essas alfaias estão ainda em excelente estado. O linho dura muito tempo. É leve, não é quente. No país do Egito é bastante estimado. É usado pelas pessoas também de alta dignidade. Depois, um colar no pescoço, um colar de ouro, que era usado pelo faraó. Quer dizer, ele fez de José um segundo faraó. Quase isso. O faraó indica com todos os sinais mais claros a autoridade que é conferida para José. A gente vê isso, por exemplo, né, cerimônias de que o bispo fazia, por exemplo, num convento, numa abadia feminina. As monjas, as religiosas tinham eleito a superiora. Então tinha o ritual, tá previsto pontifical, de estabelecimento da abadesa, da superiora do convento no cargo. Né? Então tinha casos de abadesas mitradas com mitra, de bispo. Manico, estola, báculo. O bispo ia lá, colocava a mitra dela, na mitra da abadesa dela, mitra, uma mitra. Manípulo, estola, báculo. No ritual, dependia da congregação ou da ordem, tá? Isso não acontece mais. Antigamente isso acontecia. Padre, para que isso? Já se viu colocar estola, manípulo, báculo, mitra? Alguém que não tem nada a ver com o poder sacerdotal. Né? É para deixar bem claro quem é que manda no convento feminino. Sinais inequívocos de quem tem poder de governo ali no convento. Para não dar briga. É para obedecer a ela. O bispo deixou bem claro. Né? É isso que o faraó está fazendo com José. Ah, mas ele é um estrangeiro. Entenda, pessoal? Ele é um escravo. Estava preso. Estrangeiro. Os egípcios são extremamente xenófobos nessa época. Os egípcios na antiguidade eram extremamente xenófobos. Ou o faraó manifestava claramente todo o poder que José do Egito agora tinha nas mãos, ou ninguém ia obedecer. A situação era grave. Se o faraó não deixa claro quem é que tem que ser obedecido, as medidas tomadas de prevenção por período de penúria não vão funcionar. Ele faz tudo isso. Ele fez subir sobre o melhor carro que havia depois do seu. E gritava-se diante dele. Tinha alguém pôs um carro, puxado com um cavalo. Só. Esse carro você sobe, tem duas rodas, né? Só sobe para procissão, né? Na antiguidade. Né? E alguém ia na frente gritando: Abre! Tá no texto. Assim foi ele preposto a toda a terra do Egito. O faraó disse a José: Eu sou o faraó, mas sem tua permissão ninguém erguerá a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Um carro de desfile para que o povo tivesse a ideia da alta dignidade que José agora tinha. O faraó está fazendo de tudo para deixar claro: olha, pouco importa se ele era escravo, pouco importa se ele é hebreu, pouco importa se ele estava preso. A partir de agora, eu determinei que depois de mim é ele que manda. É isso que o faraó está fazendo. Eis aqui uma figura, tá? Um hieroglífico, uma espécie de carro aí de guerra, né? O faraó tá lutando aí com arco e flecha. Mas vejam para ter uma ideia mais ou menos de que espécie de carro, né? O faraó colocou o José do Egito para ele em desfile por toda a cidade, ser publicamente reconhecido como autoridade máxima depois do faraó. Aqui é um real museu. Um real museu sobrou. A gente tem. Isso aí era mais ou menos um modelo aí real, egípcio mesmo, tá no museu, de um carro sobre o qual José foi colocado para ser aclamado por todo mundo nas ruas da cidade. Abrek, o que isso quer dizer? Tem muitas possibilidades de tradução, hein? Nenhuma explicação até hoje é muito convincente totalmente, né? Então, algumas possibilidades de interpretação do que quer dizer Abrek, que é o que a pessoa lá, um funcionário do governo, ia gritando na frente da procissão, né? Então, São Jerônimo vê nessa palavra um substantivo hebraico, berek. Seria um verbo derivado, então, do imperativo: fiquem de joelhos. Ajoelhem-se. É isso que essa pessoa está aí gritando, falando alto na frente da procissão. Outros egiptólogos veem uma expressão egípcia, Tua ordem é nossa vontade. Outros veem uma expressão semítica, adaptada ao egípcio, que significaria também algo de joelhos. Outros veem uma palavra egípcia, que teria dado em copta a palavra abor, que quer dizer prosterne-se. O copta é o egípcio, é a língua egípcia, tá? Foi sofrendo umas alterações, igual assim, português antigo do século XV e o português hoje, tá? O copta é isso, escrito com um alfabeto de letras, não mais com hieróglifos. E que alfabeto? Alfabeto grego, adaptado com algumas letras acrescentadas por causa de algumas fonéticas próprias do egípcio e não do grego. Então teria aí seria uma palavra egípcia que a gente vê aqui no copta, abor, que significa prosterne-se, talvez seja um derivado de abrek em egípcio, egípcio antigo. Vejo que nenhuma explicação é convincente, por isso tem várias, né? Mas todas caminham no mesmo sentido. Ele que manda, né? A ordem dele é a nossa vontade, fiquem de joelhos, prosternem-se, é isso. Ele é o chefe agora, depois do faraó. Isso aqui é uma passagem do livro de Esther, né? Tem Mardoqueu, tá? Parente de Esther, que quase foi morto, né? Mas depois acaba escapando. E tem Amã, que era inimigo de Mardoqueu, e Mardoqueu acaba recebendo o favor do faraó, do rei da Pérsia, né? E o rei da Pérsia manda chamar Amã, perguntando, vou ler aqui, vai ficar claro. Então o rei perguntou: quem está no vestíbulo? Era exatamente o momento em que Amã chegava ao vestíbulo exterior do Palácio Real para pedir ao rei que mandasse enforcar a Mardoqueu na forca que ele preparou. Os servos responderam: é Amã que está no vestíbulo. Que entre, ordenou o rei. Logo que entrou, disse o rei: como se deve tratar um homem a quem o rei quer honrar? Pensou Amã: e a quem deseja o rei honrar, senão a mim? Coitado, não é egocêntrico, orgulhoso, né? Se acha o centro do mundo, acha que o rei aqui está querendo honrá-lo. Né? Respondeu ele, achando que isso ia acontecer com ele, né? Se o rei quer honrar alguém, que se tome vestes principescas, dessas que o rei usa, que se traga um cavalo desses que o rei monta, e sobre sua cabeça se põe um diadema real, uma coroa. Em seguida, vestes e cavalos serão confiados a um dos mais nobres dos altos oficiais reais. Este então revestirá com esta roupa o homem a quem o rei quer honrar e o conduzirá a cavalo pela praça da cidade, gritando diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei quer honrar. Amã aconselhou o rei a fazer isso, achando que isso ia ser feito com ele. Coitado. Não percas um instante, respondeu o rei a Amã. Toma vestes e cavalo e faze tudo o que acabas de dizer ao judeu Mardoqueu, funcionário da porta real. Quer dizer, né, Amã achava que Mardoqueu ia ser enforcado, né, por tramóia dele, né? Acabou que o conselho que ele deu para o rei, né, serviu só para honrar o inimigo dele, né, do mar de Amã. Aqui é bastante interessante ver como é que a providência usa as coisas, né? Cada um tem suas intenções, mas o que Amã pretendia fazer contra Mardoqueu em favor pessoal, acaba sendo em favor de Mardoqueu e de mérito pessoal. Sobretudo, não omitas nada do que disseste, é para fazer tudo. Né? Tomando, pois, vestes e cavalo, Amã vestiu Mardoqueu, você imagina com que raio. Né? E depois teve passear a cavalo pela praça da cidade, gritando diante dele: assim se faz o homem a quem o rei quer honrar. Né? Ele deve ter feito isso assim com o coração amargo, né? Bem feito. Só para mostrar que outros povos vizinhos ao Egito tinham o mesmo costume. Essa história aqui é brilhante. O faraó disse a José: eu sou o faraó, mas sem tua permissão ninguém terá amor ao pé em toda a terra do Egito. Quer dizer, não pense em dar golpe, né? Eu que mando, tá? Não pense em dar golpe político, eu que mando. Mas você tem minha confiança, o que precisar fazer é sob minha delegação, você tem poder para isso. Continuando o texto, e o faraó impôs a José o nome de Safenat Perraneach, e lhe deu como mulher Asnet, filha de Putifar, sacerdote de On. E José saiu a percorrer o Egito, para começar a mandar e tomar as providências. Tá? Vamos analisar um pouco isso aqui. O faraó impôs a José o nome de Safenat Perraneach. São Jerônimo traduziu na Vulgata, tá, como Salvador do Mundo. Seria o sentido dessa expressão em egípcio. Tá? Tem semelhança justamente com o Copta. O Copta já era falado na época de São Jerônimo, tá, no Egito. Som tem fenet. P é o artigo, o a os as. Sot, salvação. N é um genitivo. Os caras candidatos já estão largamente acostumados com as declinações e casos. Né? A função genitiva é de, do mundo. Tá? Sot, salvação. A, pes, sot, a salvação. Artigo mais substantivo. Tá? Sot tem, esse N aí, né? É o genitivo. Salvador do mundo. Esse PH também é outro artigo. Fenet, ené, é mundo. Então seria salvador do mundo. Seria um artigo, a salvação do, esse genitivo. Esse fe é o artigo, né? Do, o mundo, do mundo, genitivo. Artigo do genitivo fica de, do. Da, do. Só que, atenção, os egiptólogos aí, né? Evitaram em perceber que essa tradução não leva em conta esse N. Esse N aqui, son. Son ten, não é? Sot, sont. Então tem alguma coisa nessa tradução de São Jerônimo aí que não encaixa. Não quer dizer que São Jerônimo era incompetente, não é nada disso. Às vezes é difícil traduzir. Ele traduziu conforme lhe pareceu de fato razoável. Né? Isso não impede que a gente possa perceber alguma coisa a mais que mereça uma consideração um pouco mais pormenorizada. Os egiptólogos modernos, então, veem aqui uma palavra egípcia, som tem fané, sustentador da vida. Som, em egípcio, é um verbo sustentar, conservar. Eu não sei egípcio, tá? Só o que os egiptólogos sabem. Então, ele é o sustentador da vida. Somos. O sustentador da vida. Mais uma coisa interessante, que nos permite justamente, vai nesse mesmo sentido que a gente tem explicado, de que a história de José do Egito é história real, mas que é um desdobramento particular na história da providência de coisas colocadas já no começo do Gênesis, uma dessas linhas mestras aí. De que os filhos de Deus têm vida neles e dão vida para os outros. Providencialmente, o nome que o faraó colocou em José faz esse sentido. Ele mantém a vida dos outros. Sustentador da vida. Depois, é um nome meio pomposo, né? Conforme ao modo oriental de fazer as coisas. Né? Um nome pomposo para, de fato, relevar a autoridade de quem recebeu esse nome. E lhe deu como mulher Asenet, filha de Putifar, sacerdote de On. Asenet é um nome, significa aquela que pertence a Neit. Neit é uma divindade do panteão egípcio, mas um nome aí consagrado a uma divindade protetora dela. Veja, como os pagãos colocam nomes que significavam, ah, essa daqui, essa minha filha está dedicada a essa deusa. Pertence a essa deusa, a deusa protege, é modelo para ela. Né? O que a gente faz com o santo? O santo é um Alguém que intercede pela pessoa e que serve de modelo para a pessoa imitar. Né? Pois bem, os católicos não devem ficar dando nomes que não têm sentido para os filhos. Né? Devem dar nome de santos. Isso está no Catecismo de São Pio X, e é o costume católico. Não é bom ficar dando nomes para os filhos que não tenham sentido católico. Filho de Putifar, sacerdote de On. Então, é outro Putifar, hein? O Putifar era o chefe dos guardas, comandante dos guardas reais. Isso aqui é sacerdote. É só um nome muito comum no Egito. Coincidentemente, ele também, esse sacerdote tem esse nome também. Então, as funções são diferentes, não é a mesma pessoa, né? Não é o mesmo Putifar que comprou José. A Septuaginta traduz On por Heliópolis, era uma cidade do Egito, dedicada ao Deus Sol. Atenção, a Septuaginta, lembre-se, foi feita no Egito, a tradução grega, em Alexandria, por hebreus, por escribas, né? Hebreus, judeus, conheciam bastante bem a cultura, a língua egípcia. A tradução dele, sobretudo no que diz respeito ao Antigo Testamento, das coisas ligadas ao Egito, é de bastante autoridade. Heliópolis, lógico, pelo próprio nome que deriva do grego, a gente pode ver, Helios, né? Tinha um templo célebre dedicado ao Deus Sol, um colégio sacerdotal famoso, né? Um cabido, uma catedral, né? Cônegus, né? Catedral com o equivalente à catedral que são os cônegos veneráveis, né? É aqui esse templo célebre dedicado ao Sol em Heliópolis, com todo um conjunto de sacerdotes, bastante venerado, esse conjunto de sacerdotes, mais erudito de todo o Egito, sua biblioteca, seus manuscritos, todo o aparato em torno desses sacerdotes, tudo permitindo ter ali toda a pompa que o faraó injetava ali de dinheiro, de sustento nesses sacerdotes. O faraó deu a filha do maior sacerdote de Heliópolis em casamento para José. Por quê? Pessoal, é um casamento político. José, ele quer de modo deixar claro para todo mundo que José recebeu uma base sólida de autoridade, fazendo o quê? Envolvendo por meio de um casamento a pessoa de José com a filha, com a pessoa de um sacerdote dos mais estimados no Egito, do conjunto de sacerdotes do templo, né, dos templos mais importantes na religião e, portanto, política do Egito. Então, não é assim, ah, nossa, vou te dar assim ela como prêmio, né? Não. O faraó está construindo tudo de maneira muito bem pensada. A situação é extraordinária, a gente vai passar por né? Um negócio enorme, eu não dou conta sozinho, preciso de alguém que se encarregue só disso. Ele fundou um cargo político ministerial. Agora ele está calcionando a autoridade que ele delegou para José de tudo que é jeito possível. Roupa, colar, anel que ele tirou da mão dele, procissão diante de todo mundo de joelho, é ele que manda, ninguém faz nada se ele mandar, se ele não mandar. Se mandar é para obedecer. Ele é casado com a filha do sacerdote mais importante de Heliópolis, né, do templo mais considerado, do conjunto de sacerdotes mais venerado desse Egito, tá? Ele não é qualquer um. Tudo bem, ele é hebreu, ele é estrangeiro, ficou preso, ele era escravo, não interessa. Estou deixando bem claro que isso aqui acabou. Depois de mim, quem manda é ele. Estou deixando isso bem claro. Ele está construindo por manobras políticas, de casamento, nomeação, cerimônias, né? A autoridade de José diante dos outros. A casta sacerdotal era a mais nobre do Egito. O próprio faraó pertencia à casta sacerdotal. O faraó é o sacerdote supremo. Eles eram escolhidos na casta militar, recebidos entre os sacerdotes e iniciados na doutrina secreta esotérica dos egípcios. aqui gostaria de falar, não está no Êxodo, mas quando o Santo Estevão, antes de ser apedrejado, primeiro mártir, né, nos Atos dos Apóstolos, vai discursar com os judeus para justificar a crença no Messias Jesus, e começa a falar Moisés, etc, etc, e começa a voltar atrás no tempo para mostrar todo o plano da providência até chegar em Jesus. Moisés foi ensinado na ciência dos egípcios. Moisés conhecia toda a doutrina religiosa dos egípcios. Por isso, quando ele vai fazer os milagres, as 10 pragas do Egito, ele vai discutir com o faraó, ele vai discutir com os sacerdotes egípcios ali, Deus não podia ter escolhido o pessoal melhor preparado pela providência. Ele sabia muito bem com o que ele estava falando. As ideias deles, a religião deles, tudo que eles eram capazes de fazer, de bruxaria, de magia, né? Ele tinha conhecimento de todas essas coisas. Ele foi educado no palácio, pego pela filha do faraó, Moisés. A casta sacerdotal determinava os impostos sobre cada porção de terra, medida antes. Então, quem é que media os lotes de terra dos egípcios? Os sacerdotes. Eles que sabiam a contabilidade, porque eles iam pegar como imposto uma porcentagem sobre a medida do lote. Eles que determinavam as cerimônias de culto, julgavam as causas penais. A fundamentação que faz o faraó elevar um escravo à casta sacerdotal, o que que o faraó está fazendo? O faraó está elevando José do Egito ao nível social de alguém que agora vai pertencer à casta sacerdotal. Padre, como assim? Qual é o fundamento disso? Ora, ele sabe interpretar sonhos. A divindade comunica-se com José diretamente, dando para ele a capacidade de interpretar sonhos. Ele tem que ser colocado na casta sacerdotal. Entenderam tudo que está acontecendo agora? O peso do negócio? Muito mais do que uma história de continho de fadas para as crianças, né? Se entreterem um pouco com uma historinha de alguém que, coitado, sofreu bastante, mas Deus ajudou ele no final. Entendam tudo que está acontecendo aqui. Mais uns minutinhos. E José saiu a percorrer o Egito para exercer o cargo dele. Para se dar conta, qual é a situação da sua cidade? Como é que é o seu celeiro? Quanto que ele tem de capacidade? Preciso construir outro? Preciso aumentar a dimensão dos campos? Em função da porcentagem que eu vou ter que recolher, para que não falte agora, mas sobe também para daqui 7 anos, como é que está a condição dos seus estoques, dos seus celeiros? De lugar em lugar, e fui indo atrás, tomar providência. Naquela época não tinha outdoor no Egito assim, né? Apesar das dificuldades, o Egito não pode parar. O Egito continua as suas obras de infraestrutura. O governo do Egito é o governo pelo povo. Isso não teve, né? Ele foi atrás do que ele precisava fazer para cumprir a função dele, poder tomar as medidas para acumular comida ao longo dos anos. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito. José deixou a presença do faraó e percorreu toda a terra do Egito. 13 anos como escravo, hein? Chegou com 17 anos no Egito, 13 anos no Egito como escravo. Desses 13 anos, 3 na prisão, injustamente, apesar da confiança que ganhou fazendo trabalho forçado lá. Não foi tudo em vão, não. E anos de formação interior. Não teve revolta. Quando ele tentou, cedeu ali. Os filhos de Deus aprendem na vida, né? José não é perfeito desde o começo, né? ele tentou ali uma manobra de favor. Lembra de mim quando tiver que falar, não deu certo. Ele aprendeu que é para confiar em Deus só, não nas outras pessoas. José passou 13 anos como escravo, dos quais 3 na prisão. E tudo isso aqui serviu de longos anos de formação, formação interior de José. Ele vai aprender a ficar calado, vai aprender a ser humilde, vai aprender a não ficar fazendo manobra política, que isso não dá certo. Vai aprender a ter paciência, a falar a verdade. Ele já falava antes, mas isso aqui vai ficando mais claro para ele, né? Mesmo se é penoso, Deus o recompensou. Durante os 7 anos de abundância, a terra produziu copiosamente. E ele reuniu todos os líderes dos 7 anos em que houve abundância na terra do Egito. E depositou os líderes nas cidades, colocando em cada cidade os líderes dos campos vizinhos. José armazenou o trigo como a areia do mar, em tal quantidade que se renunciou a medi-lo, porque ultrapassava toda medida. Teve muita abundância. Então, José está fazendo o quê? Colocando em cada cidade os produtos do território ali, os reservatórios, ele cavou ali, a gente vai ver como é que é, tem uma foto ali de como é que é. Sobrou alguns, na arqueologia a gente achou. E ele vai preparar tudo isso daí. O costume era, lógico, medir exatamente a quantidade de trigo, né? Mas era tão grande que já nem dava mais para medir. Acho que são suficiente ferro, né? Quando foi para canonizar, tinha tanto milagre, que o Papa falou assim, não, que acha? Tem tanto milagre, nunca mais, se a gente continua analisando um por um, a gente nunca mais canoniza isso, tanto milagre. Eis aqui uma reserva de trigo do Egito, cavado no subterrâneo, no chão, vai cavando, quadrado, né, de paredes quadradas, retangular. Por que você está apagando essa luz ajuda a ver? Talvez, né? Não, pode apagar isso. Dá para ver um pouco essa. Vejam aí essa escavação feita no solo, que é um armazém de trigo. Tem uma inscrição, tá? Egípcia, narrando aí uma situação semelhante, tá? De armazenar trigo, ok? E vamos concluindo por hoje, né? Antes que viesse o ano da fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu as netas, né? Ela deu como esposa para ele, né? 2 filhos, filha de Potifar, sacerdote de On. Veja que a esposa dele é pagã, né? Não estou nem um pouco dizendo que é bom isso daí. Católico, a igreja é muito clara, hein? Desaconselha vivamente casar com não católicos. Também não cabe aqui a aula que a gente pormenorizar isso, mas a questão aqui é que ele vê. Ele está no Egito, não tem judia para ele casar, né? Vai casar com uma filha de alguém e essa filha é pagã. E foi o faraó que deu, né? Ele se conforma à providência, tá? Providência age por meio da autoridade do superior. José deu ao mais velho o nome de Manassés, pois disse ele: Deus me fez esquecer meus trabalhos e toda a família de meu pai. Quer dizer, ele sofreu, hein? Não passou esses 13 anos assim, é o que Deus quer, né? Tranquilo. Fácil, né? Vamos levando a vida. Não. Foi penoso. Deus me fez esquecer meus trabalhos, né? Agora, com tudo isso que está acontecendo com ele, está na família, tem filhos agora, ele se vê assim, aliviado de tanto sofrimento. Contou o segundo, ele chamou de Efraim. Eles são duas tribos de Israel, tá? Depois a gente vai ver que eles vão ser adotados pelo pai de José, vai ter uma cerimônia de adoção no final, e vão entrar aí na constituição das 12 tribos de Jacó, de Israel. Então, o segundo chamou de Efraim, porque disse ele: Deus me tornou fecundo na terra da minha infelicidade. Foi penoso a vida do Egito para ele. Terra da minha infelicidade. Até aqui, tinha sido só sofrimento. Hein? Por mais que ele tivesse ganhado, né, conquistado a confiança dos outros, Deus abençoasse a casa de Putifar onde ele trabalhava, a prisão, etc. Ele não hesita em chamar de terra da minha infelicidade. Hein? Sofreu. Sofreu. Manassés, me tendo feito esquecer. Isso que quer dizer o nome. A etimologia de Manassés, Efraim, quer dizer ele me fez fecundo. Então, na terra de minha infelicidade. Né? Comentário aqui. A sabedoria de José em levar as coisas. A resignação dele à vontade de Deus. As coisas... Ele sendo colocado em circunstâncias, vendido como escravo, terra de pagão, fora da terra dele, da família dele, etc, etc, a prisão. Né? Tudo isso, ele se resignava à vontade de Deus, manifestado aí pela providência. Mas isso não mudava a realidade. Né? Foi sofrido. Ele sabia disso. Ele reconheceu que foi sofrido e não ficou maquiando as circunstâncias pessoais dele. Falou, olha, bem a providência e tudo, mas eu sofri. Ele teve sabedoria para lidar com isso, mas sabedoria no sofrimento. Chegaram ao fim os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito e começaram a ver os 7 anos de fome, como predissera José. E nós paramos por aqui, veremos o que vai acontecer agora. Agora a coisa começa a ficar interessante, ainda mais interessante, né? A gente vai ver na próxima vez como é que as coisas vão acontecer diante, né, como é que José vai agir diante desses 7 anos de fome, como é que ele vai fazer a política dele. E toda essa política de José, fundamentada na sabedoria que Deus deu para ele, e que é colocado como modelo de procedimento sábio, numa situação difícil, vai permitir que a gente faça algumas considerações também de filosofia política. E a gente vai ver como é que vai ser o papel do Estado no que diz respeito ao bem comum, do Estado diante da incapacidade que as famílias ou indivíduos têm de prover a própria subsistência. Vai fazer algumas considerações sobre isso a partir do texto. A gente vai ver que a situação de penúria são 7 anos, o negócio vai piorar. Vai chegar uma hora que o Estado vai ter pego as coisas numa quantidade enorme. E o Estado vai possuir o que antes era propriedade privada. Só adiantar um pouco aqui. Só para ver até que ponto isso vai chegar. Vai passar aqui os objetos do Egito, etc. Queria mostrar só para ter uma ideia de onde a coisa vai chegar, depois a gente vai voltar atrás. Aqui toda a epopeia com os irmãos, etc. Cadê aqui? Aqui é o estabelecimento da família dele, mas eu quero ver o que vai mostrar só o que vai acontecer. O farol está instalando aqui a família, etc. A gente vai falar um pouco sobre isso. Bem, lá na frente a gente vai ver. Então, não havia pão em toda a terra, pois a fome tornara-se muito dura, e a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam de fome. Josué reuniu todo o dinheiro que se encontrava na terra do Egito, na terra de Canaã, em troca do mantimento que se comprava. E entregou esse dinheiro ao palácio do faraó. Quando se esgotou o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, todos os egípcios vieram a José dizendo: dai-nos pão. Por que deveríamos morrer sob tua vista? Não nos deixe morrer. Pois não há mais dinheiro. Então disse José: trazei vossos rebanhos, e eu vos darei pão em troca dos vossos rebanhos, se não tem mais dinheiro. E trouxeram os rebanhos a José. E este lhes deu pão em troca de cavalos, de ovelhas, de bois e de jumentos. Naquele ano, ele os sustentou de pão em troca dos seus rebanhos. Então, o governo egípcio começou a dar o pão, trigo, em troca do equivalente aos animais de cada um. Então, eu compro os seus animais com o trigo que o governo tem. Quando se esgotou o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, todos os egípcios vieram. Bem, isso aqui, ok? Ele fala aqui: disse José ao povo: agora, portanto, eu vos comprei para o faraó, com o vosso terreno. A situação vai piorar tanto que o governo vai comprar as propriedades privadas de plantação das famílias e dos indivíduos, e os indivíduos. Os indivíduos vão ser propriedade do Estado. A que ponto chegou o negócio? A penúria era tão grande que não tinha mais dinheiro. Não tinha produção. Então, o José, o Estado, vai comprar para o Estado, vai vender o trigo do Estado em troca dos animais das pessoas. Depois vai fazer a mesma coisa com as pessoas e as propriedades. Falou: ó, tá aqui as sementes, podem plantar. E as pessoas vão falar: tu não salvaste a vida. Elas vão agradecer. Vão agradecer José por tê-las mantido vivas, pegando os animais deles, as terras deles e eles, em troca de pão. Quer dizer, no final das contas, dessa situação aqui, passando os anos, o Estado era dono de tudo. A gente vai mais para frente comentar isso, né? Só o terreno do sacerdote não ficou sendo do faraó. Do resto, era do faraó, do Estado. A gente vai discutir algumas questões aqui, então, de filosofia política. Até onde pode chegar o poder do Estado? Isso aqui parece socialismo. Quem olha, o Estado é dono de tudo. Comunismo, socialismo, enfim. A pauta de esquerda, né? Estatização máxima dos meios de produção. Por que que isso aqui não é condenado? A gente condena essa visão da esquerda, de política, de poder do Estado sobre os indivíduos, da estatização. Qual que é o problema da visão que a esquerda tem? Por que que ela é criticada? Mas aqui eu não critico. Ao contrário, está sendo elogiado. Olha, mas isso aqui é tão semelhante ao que os comunistas fizeram, a estatização máxima das coisas, dos meios de produção. O que que tem aqui de nuance a ser considerado? Tem algumas coisas que a gente vai considerar aqui para mostrar as distinções a serem feitas, né? Até onde vai o poder do Estado? Qual é o papel do Estado diante do indivíduo? Do indivíduo diante do Estado? Eles perderam a liberdade deles do Estado. Agora eles foram comprados. O Estado falou: olha, você se vende para mim e eu te dou pão. Eles perderam a liberdade. O Estado pode fazer os indivíduos perder a liberdade? Sim, não. É o que está acontecendo aqui. E José fez. E eles agradeceram. Tu não salvaste a vida. Olha, e as liberdades individuais aqui? O Estado está indo contra as liberdades individuais? Com que pretexto? Quem está fazendo isso não é um pagão totalitário, é José. Sábio da sabedoria de Deus. A gente vai considerar, então, algumas questões aqui que essa situação de José e do Egito aqui nos permite fazer sobre filosofia política. A gente não vai fazer filosofia política, mas gente vai ter que explicar o que, que justifica a estatização dos meios de produção tão brutal como o José está fazendo, debaixo de uma sabedoria que Deus deu para ele. Ele está fazendo os indivíduos perderem a liberdade individual deles. E ele está fazendo bem. A gente vai ter que dar conta disso. Porque são temas um pouco debatidos atualmente, que eu acho que merecem, que vão precisar ser iluminados, senão a gente não vai dar conta do que está acontecendo aqui, mais para frente, certo? A gente encerra por hoje, né? Vamos lá.
Pai, do Filho e do Espírito Santo, em Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e todo o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Amém. Em Jesus de carne,
abençoai-nos.
Senhora das dores,
rogai por nós.
São José,
rogai por nós.
Em Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Amém. Jesus cristãos,
rogai por nós.
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.